Prática do dia.
11 horas e 8 minutos, 16 graus de temperatura em Lagoa Vermelha, manhã de segunda-feira, e nós estamos com o nosso primeiro temática aí desta semana. E hoje nós pautamos um assunto para falarmos aqui, até para a gente atualizar e orientar as pessoas quanto a essa situação. Depois das intensas chuvas das últimas duas semanas, agora resta contabilizar estragos, danos resultantes dessa chuvarada, principalmente nas estradas rurais. Nós recebemos aqui na semana passada o Admilson Ferreira da Silva, da Defesa Civil, falou de tudo que foi feito por parte da Defesa Civil. Alguns pontos rurais foram até interditados durante a chuva, porque a água acabou passando por cima de pontes e de bueiros e acaba causando um certo risco. E aí a Defesa Civil interditou para não dar problemas maiores. Mas agora, passou a chuva, baixou a água, como é que ficaram as estradas do interior? E este é um dos assuntos que nós pautamos para agora, e quem está conosco nesta manhã é o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, secretaria essa que é responsável pelas estradas rurais, Dalvan Costa. Prazer recebê-lo, Dalvan. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique. Prazer poder estar aqui, Rudimar, trazendo mais informações aí para a nossa população.
E foi chuva, né, Dalvan?
Bastante, Rudimar. Passou aí de 300 milímetros de chuva, né, em poucos dias. E isso acabou gerando um volume bem expressivo de água. A parte boa é que, vamos dizer assim, que normalizou nossos níveis de água.
Que, né, a gente que vinha sofrendo por isso também,
com,
né?
Com certeza. A gente vinha de uma enchiagem longa aí desde o final do ano passado. Vínhamos rezando para que viesse uma boa chuva e ela acabou vindo toda junta, né? Mas normalizou as águas aí, as nascentes também já estão vertendo água novamente. Nós tínhamos bastante açudes feitos nessa época de estiagem e não enchia esses açudes, né? Então eram feitos alguns bebedouros, principalmente para dessedentação animal nas propriedades, mas acabavam não enchendo. Então agora também esses açudes encheram, acaba normalizando, dando uma tranquilidade um pouco maior, né?
Com certeza.
Aos produtores.
E agora que baixou a água, já foi feito um levantamento, principalmente nas estradas rurais, Dalvan, para ver se os estragos foram grandes, porque a gente analisa de duas formas. Aquela bomba d'água que dá, às vezes, de uma hora de chuva, vai lavrando as estradas. E essa foi bastante chuva, foi intensa, mas bem dividida ao longo dos dias. Daqui a pouco o estrago não é tão grande. Que levantamento foi feito, que avaliação se faz por parte da Secretaria, Dalvan?
Então, Rudimar, nós andamos em todo o município já, nos dias que estava chovendo ainda, nós também estávamos trafegando no município, identificando locais que já poderiam ser feita uma intervenção, até mesmo nos dias de chuvas, foi realizado em alguns locais, algumas comunidades, a destrancamento de bueiros, onde tinha bueiros trancados, abertura de desaguadores também, em alguns locais, já nesses dias que estavam chovendo, procurando direcionar essas águas, né, para que não viessem para o meio das estradas, que acaba causando valetas, acaba tirando cascalho também. A gente teve alguns danos em alguns locais, Rudimar, alguns pontos de atoleiros, que a gente também, dentro do possível, foi resolvido já nesses dias que estavam chovendo. Alguns estão sendo resolvidos também agora. Mas, num geral, podemos dizer que não houve tanto estrago como a gente imaginava, devido à questão do volume de chuva. Claro, teve estragos. Alguns locais nós havíamos feito correções há pouco tempo e acabou também tendo estragos, né? Então, nós vamos ter que voltar nessas comunidades para refazer novamente. Mas, num apanhado geral, foi mais ou menos problemas com bueiros, alguns bueiros que estavam trancados, então tiveram que ser desobstruídos. Alguns pontos agora que necessitam, então, de um cascalho também, devido a essa chuva ter lavado, né? Quando ela atravessa a estrada, ela acaba tirando esse material e aí necessita de uma intervenção.
Dalvan, os bueiros, onde passam os rios aí pelas estradas e onde há pontes, foram os lugares mais críticos que mais deu problema?
Com certeza, Rudimar. A gente teve em praticamente todos os pontos do município bastantes córregos que passaram por cima, né? Então acabaram passando por cima da estrada e aí ele acaba levando então todo o cascalho que tem em cima desses bueiros, acaba abrindo valetas nesses locais, né? Então a gente já iniciou, logo após a parada da chuva, intervenção principalmente nesses pontos. E também, já foi feito um andado em vários pontos do município, a gente recebe bastante ligações também, né? E procura atender dentro do possível todos esses pedidos. A gente tem, hoje são 32 comunidades, né? No município, a gente tem mais de 1.000 quilômetros de estrada e a gente sempre procura atender o mais rápido possível todas as solicitações que vêm do pessoal, que a gente identifica também como pontos prioritários, né? Para que a gente vá aos poucos atendendo essas solicitações e melhorando as condições de trafegabilidade.
Hoje, quais são os pontos mais críticos, as comunidades daqui a pouco mais afetadas, Dalvan?
Nós tivemos praticamente em todas as comunidades, Rodimar, pontos que necessitam de melhorias. Nós já estamos aí com equipes no Boqueirão, fazendo algumas intervenções. Estamos com uma equipe no Alecrim também, que estamos realizando ali intervenção. No final de semana foi feita intervenção aqui na região da Fátima dos Candeias, tinha um ponto ali que estava bem crítico, né? E aí a gente vai para as demais comunidades. Temos o São Joaquim também, alguns pontos que necessitam melhoria. Santa Luzia também tem bastante pontos que
necessitam melhorias. Aí eu ia te perguntar, até porque chegou uma mensagem aqui da Franciele de Ávila. Ela diz o seguinte: bom dia, Rudimar. Sim, as chuvas contribuíram para destruir as estradas, mas vale lembrar que as mesmas já estavam em péssimas condições há muito tempo, principalmente na região de Santa Luzia. Não foi a chuvarada da semana passada a causadora de tantos problemas. São problemas que vêm se arrastando há tempo. Em Santa Luzia é feita uma tapeada, mas o problema não se resolve há meses. Qual é a situação lá de Santa Luzia, Dalvan?
Santa Luzia, Rodimar, a gente tem alguns pontos críticos, né? Que são principalmente alguns morros, uhum. Que eles sempre têm uma periodicidade, necessitam uma periodicidade mais efetiva de correções, né? São pontos que têm laje nesses morros, então geralmente eles acabam tendo problemas com mais facilidade, podemos dizer assim. E também é uma comunidade que a gente irá atender em breve. Então, lá é uma comunidade já um pouco maior de extensão também, de melhorias que a gente vai precisar, então já demanda um tempo maior também para essa intervenção, assim como as demais comunidades também. Então, a gente fez um levantamento em todo o município, né? A gente está atacando os pontos mais críticos nesse momento. E, como eu disse, a gente faz o possível para atender todas as comunidades do interior, são 32, né? O nosso maquinário ele tem também uma certa limitação, nesse sentido, mas dentro do possível a gente vai atender todas as comunidades aí, vamos trabalhar para que o mais rápido possível. Peço também o apoio das comunidades, Rudimar, aproveitando já o espaço, no sentido de cascalho. A gente tem, em algumas comunidades, a gente tem uma dificuldade grande na questão de cascalheiras. Cito aqui como exemplo a comunidade de São Joaquim, que é uma comunidade que também necessita de melhoria. Esse dia nós estávamos com as máquinas lá nessa comunidade, mas não tínhamos o cascalho para fazer. Então, isso é muito importante para nós, nos ajuda a agilizar os serviços. Quanto mais próximo a gente tiver cascalheiras dos locais que precisam a intervenção, mais rápido a gente consegue realizar o serviço e atender outras comunidades, né? Então, também fica esse pedido aqui para que quem tem cascalheiras aí disponível, nos ligue, a gente vai lá, olha, conversa.
Faz o encaminhamento de documentação, isso, porque é necessário, né, Dalvan?
Isso, faz todo o encaminhamento para que no momento que a gente estiver na comunidade, a gente também consiga aí ter o material para a gente consiga agilizar os serviços, né, Rudi?
Hoje, com a estrutura que a Secretaria da Agricultura tem para atender a demanda do interior, estrutura de maquinário e estrutura de pessoal, é possível ter quantas equipes de trabalho, Dalvan?
Hoje nós temos duas equipes.
Duas equipes.
Duas equipes de trabalho de cascalhamento, principalmente, né, Rudimar? E mais uma equipe de patrulhamento. Então a gente tem duas equipes aí, então a gente tem duas comunidades por período, podemos dizer assim, né?
Sim.
Ao mesmo tempo, né?
Uhum.
Então, e como são trechos longos, então acaba demorando um pouquinho, às vezes, para a gente chegar em algumas comunidades. Mas a gente sempre procura, o mais rápido possível, desenvolver um trabalho também com qualidade, né? Não adianta a gente estar em uma comunidade e não fazer o serviço bem feito.
Então, depois tem que voltar.
Com certeza. Então isso vai demandar de tempo, vai demandar de recurso, enfim. Então já que está na comunidade, tem que fazer o que precisa, né? Que fique bem, bem feito.
Hoje estão onde as equipes de trabalho?
Nós estamos com uma equipe na comunidade do Boqueirão e outra equipe na comunidade do Alecrim, com a questão de cascalhamento. E aí nós temos também a patrulha agrícola, que ela atende as demandas internas dentro das propriedades, né? Que também está trabalhando na região de Santa Luzia, a patrulha agrícola Santa Luzia e Capão do Cedro, que aí são demandas de bebedouros, de terraplanagens. Alguns acessos também, quando são acessos menores, são feitos pela patrulha agrícola, né? Então, também tem essa equipe que trabalha em conjunto com as demais.
Muito bem. O Denis Balbinotti, do Capão do Cedro, também gostaria de reforçar a reclamação da Franciele. Na questão do Capão do Cedro, está intransitável. Já foram feitas mobilizações, mas até agora não houve solução. Qual é que é a programação para atender a região do Capão do Cedro, Dalvan?
Como eu falei anteriormente, Rurimar, a gente fez um levantamento aí, então, entre todas as comunidades, né, do município, e estamos atendendo onde tinham situações mais prejudicadas. Uhum. Né? Então, a gente também tem essa programação de atender a região do Cedro, Santa Luzia, aí em breve. Fica difícil eu passar aqui uma data exata.
Uma previsão,
né?
Não tem como dar uma previsão.
A gente tem, às vezes, ocorre alguns imprevistos, mas digo para o pessoal que a gente tem ciência dos pedidos, tem ciência também das condições da estrada daquela região e atenderemos aí com a maior brevidade possível dentro das nossas limitações.
A Isabel Roveda diz o seguinte: bom dia, a estrada de Pisamilho também está com bastante buraco, já faz tempo. Está no cronograma para receber melhorias a estrada de Pisamilho, Dalvan?
Sim, Rudimar. A gente tem aí, posso dizer que todas as comunidades nós temos aí um cronograma e a ideia de atender a elas, né? Fica difícil a gente passar uma data exata disso, mas a gente vai procurar atender a todas. Então, hoje nós estamos no Boqueirão e no Alecrim. Conforme vai liberando essas equipes, a gente vai também atendendo as demandas das demais localidades.
Estrada dos Pereiras também está em condições intransitáveis. Onde é que é a Estrada dos Pereiras? Será que é ali no São Judas? Aqui não diz, só diz Estrada dos Pereiras, está intransitável, também precisando de melhorias. E mais uma ouvinte aqui, que é a Wanda Pinto. Bom dia, no travessão da BR-470, que vai a São Jorge, também está em situação intransitável. Várias carretas atolaram na saída para o Pessegueiro, onde meu filho teve que ir puxar o caminhão carregado com soja. É a Wanda Crestani Pinto, lá do Laranjal, que está mandando também essa mensagem, interagindo conosco por aqui.
Isso, a gente tem alguns pontos, né, Rudimar, que como eu disse anteriormente, que necessitam uma melhoria já mais rápida também, né? E é o que a gente está fazendo, a gente está atendendo, então, as comunidades que estão com a precariedade um pouco maior, mas posteriormente também vamos atender as demais dentro das nossas limitações.
Sim, os pedidos para nós orientar as pessoas que estão mandando mensagem, se ainda não foi feito, deve ser encaminhado para a Secretaria até para que entre nesse cronograma, né, Dalvan?
Isso, exatamente. Então, quem tem seus pedidos aí pode ligar no 3358-1818. Lá o pessoal vai anotar o pedido, a gente vai com a equipe lá olhar o local também, se foi um local que a gente ainda não passou. Nós vamos até o local, veremos as condições e colocaremos aí nas prioridades também para execução e melhoria.
O pessoal já vai ajudando. Quero agradecer a Cleia e também uma outra mensagem aqui que não tem o nome, a Estrada dos Pereiras é no Capão do Cetro. Então ela está nos alertando aqui. Muito bem, 11h22, nós vamos fazer um intervalo comercial agora. Na sequência a gente volta com o Dalvan conversando sobre as atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Lagoa Vermelha. Voltamos em seguida.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Agora Lagoa Vermelha conta com um novo serviço, a Deva Reciclagem. Compramos produtos recicláveis de empresas, comércio e público em geral. Margens da BR-285, fundos do posto Sander, fone 99980-1516.
Se você procura toda a linha de mangueiras hidráulicas e conexões, correias industriais A, B e C, rolamentos industriais, diversos parafusos do milimétrico ao polegada, ferragens em geral, reparos hidráulicos, molas de tração e compressão de diversos tamanhos, linha de óleos e motor, hidráulico e caixa, tudo com ótimos preços, qualidade e garantia, é na Ademac Comércio de Peças e Implementos, Rua Ibrahim Domingos de Souza, Trevo do Uca, fone 3358-2869.
11:28, 17 graus de temperatura em Lagoa Vermelha nesta manhã de segunda-feira. Antes de voltar com o Dalvan aqui trazendo a abordagem que nós estamos trazendo hoje do nosso temática, eu quero lembrar que eu recebi aqui uma oportunidade de emprego, é uma vaga de estágio em um escritório de advocacia. Requisito: estar cursando faculdade de Direito. Os interessados enviar currículo até o dia 10, ou seja, até amanhã, para o e-mail vagadeestagio.adv, que é a abreviatura de advogado, @gmail.com. vagadeestagio.adv, @gmail.com. Então, esta é uma oportunidade de estágio. Mais alguns ouvintes, só para finalizar esse assunto, antes de nós entrarmos em outra pauta. Estrada do Reassentamento 25 de Julho também está em condições precárias. É uma ouvinte que mandou mensagem aqui. Fazer um comentário sobre... Bom dia. Ah, esse aqui é um assunto importante. Bom dia. Podia fazer um comentário sobre essas pessoas que estão criticando. Se elas têm cascalho para ajudar, já solucionaria o problema. Marcos José da Silva mandou aqui a mensagem. Você falava da dificuldade, né, Dalvan, de conseguir o cascalho para poder acelerar o processo e fazer as melhorias das estradas.
Exatamente, Rodimar. Esse é um ponto que, como eu pedi antes, a gente precisa dessa ajuda da população. Existem algumas comunidades que a gente tem essa dificuldade no cascalho, de o pessoal ter e não ceder. Reassentamento é um exemplo, como o pessoal questionou ali. Nós temos algumas cascalheiras centrais no reassentamento, mas os proprietários são resistentes em ceder esse material. Então acaba dificultando a gente fazer essa manutenção, né? Sem o material para que a gente consiga colocar na estrada, fica impossível de nós fazermos também as melhorias. E não só o reassentamento, nós temos a própria região de Santa Luzia, Capão do Cedro, também é uma região que a gente tem essa dificuldade.
É, aqui no Capão do Cedro, a Romaira Branca está colocando o seguinte, a Romaira Branco, qual é a previsão para o cascalhamento das propriedades no Capão do Cedro? O cascalho tem na propriedade?
Se tem na propriedade, é importante que chegue para nós essa informação. Eu até peço para que ela posteriormente nos ligue, contigo, ou eu pego o contato dela também contigo.
Uhum, já vamos anotar aqui para te passar.
Porque isso é um dado importante, porque nos ajuda. E algumas comunidades têm dificuldade. São Joaquim, nós temos a dificuldade. A região de Santa Luzia, ali nós temos essa dificuldade. A região aqui do reassentamento, como eu tenho também antes, nós temos essa dificuldade. E isso é importantíssimo para nós. Vamos pensar que se a gente fizer um push de um material por 8, 10 quilômetros, a demora que leva até esse caminhão ir e voltar para descarregar esse cascalho, e uma cascalheira grande mais próximo, sim, o rendimento é bem maior, né?
É verdade.
Então tudo isso acaba interferindo depois no montante total que a gente consegue realizar.
A Sandra, lá do Tupinambá, também dizendo que a estrada que sobe para a escola está em péssimas condições lá na região do Tupinambá. Bom, Dalvan, aproveitando a oportunidade que você está aqui, temos outros assuntos para tratar dentro da tua pasta da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. Uma delas, dia 4 de junho, mais uma campanha da coleta do lixo eletrônico, aquela campanha grande que movimenta a cidade, Dalvan.
Exatamente, Rodimar. Nós temos, então, estamos já organizando a campanha do descarte consciente, né? Que é o descarte de lixo eletrônico, todo tipo de eletrônico, uhum, equipamentos de linha branca, que são fogões, geladeiras, também pilhas, lâmpadas, baterias, reatores, óleo de cozinha usado, também serão recebidos, então, neste dia. Vai ser aqui na Praça Frei Matheus Douzan, como também já é de costume, né, das coletas de eletrônicos, e essa então será no dia 4 de junho. A gente já está com essa atividade pensando também na Semana do Meio Ambiente, né, Rodimar, que então é a primeira semana aí do mês de junho. Nós já estamos com essa atividade confirmada, que vai ser a coleta de eletrônicos. Então, todo tipo de eletrônico pode ser descartado neste dia.
Esse é um dia especial, mas a gente lembra que esse tipo de coleta, de destinação desse material, do lixo eletrônico, dos móveis velhos, de qualquer outro produto, pode ser feito em qualquer dia lá no Ecoponto, né, Dalvan?
Exatamente, Rodimar. Eu ia citar também esse ponto. Então, tem um Ecoponto licenciado no município, que é através da empresa Novo Mundo, que faz a coleta no município, né, coleta de resíduos, e ele fica aberto, então, em horário comercial todos os dias da semana. Então, quem tem já algum equipamento que precisa desse descarte, pode se dirigir até o Ecoponto, tanto sendo no horário comercial, vai ter alguém lá para atender. E é importante salientar que móveis, no dia 4 aqui, a gente não recebe móveis usados.
Sim.
Mas no Ecoponto, recebe. Lá recebe. Então, quem tem também móveis ou qualquer tipo de eletrônico, pode levar no Ecoponto.
Porque tem aquela pessoa que não gosta de ficar acumulando em casa. Aí já pega, já se desfaz agora, já pode levar no Ecoponto. E o Ecoponto está numa localização bem fácil, né, Dalvan?
Exatamente, Rudimar. Então, o Ecoponto ele fica ao lado da oficina mecânica do UCA, no trevo ali que vai ao bairro Suzana, ao lado da oficina. E está aberto sempre, então, todos os dias da semana, em horário comercial. E tem alguém lá que vai receber esse equipamento, vai dar a destinação correta depois. Quem também não quiser se deslocar até lá, poderá aguardar, então, para o dia 4 de junho, que vai ter a coleta aqui na Praça Frei Matheus Louzan.
Tem uma ouvinte perguntando se dá para levar hoje, por exemplo, lá no Ecoponto, medicamentos vencidos, óleo de cozinha, se durante a semana também pode ser feita essa destinação lá.
Os medicamentos, eles não são recebidos
pelo Ecoponto.
Aí eles são através da Secretaria da Saúde.
Uhum.
Mas o óleo de cozinha, ela pode levar nesse momento lá, vai ter alguém lá para receber.
E a gente sabe que as farmácias também têm. Quase que todas as farmácias recebem, tem um lugar certo para destinar a medicação vencida. Então, se alguém tem em casa, para não ficar com esse medicamento vencido em casa, que só vai dar problema e ocupar espaço, pode destinar nas farmácias também. Quanto ao Ecoponto, então... qualquer dia da semana, todos os dias da semana, é um ponto fixo em horário comercial, tem gente lá para receber.
Exatamente, então eletrônicos, óleo de cozinha usado, móveis usados, em horário comercial tem alguém lá no Ecoponto que vai estar lá disponível para receber então esses materiais.
Muito bem. Outro assunto, Dalvan, a campanha das reservas de mudas tem uma em andamento, né?
Exatamente, já é tradicional também a Secretaria de Agricultura realizar as campanhas de aquisições de mudas, e nós estamos com uma aberta agora, que vai os pedidos até o dia 25 de maio, quem quiser realizar os pedidos tanto na Secretaria de Agricultura como na Emater, e a entrega dela prevista para o dia 7 de junho. Então tem uma grande variedade de mudas disponíveis, Rudimar, mudas frutíferas, espécies nativas, tem roseiras também, para quem gosta... uvas, enfim, tem uma grande variedade de espécies disponíveis. Como que funciona para quem quer fazer seu pedido? Então, o município ele faz uma parceria com uma empresa e a gente só faz o meio campo realmente ali da questão dos pedidos. Quem quiser fazer aquisição, então se dirige até a Secretaria de Agricultura ou a Emater, escolhe suas mudas, tem lá o catálogo com as variedades e os valores, vai receber uma conta para um depósito bancário já direto para o viveiro que vai fornecer essas mudas. Então esse depósito ele pode ser feito tanto no Banco Sicredi ou no Banco do Brasil. E posteriormente então ele retorna com esse comprovante para a secretaria, que então na data ali do dia 25 a gente enviará esses pedidos para o viveiro e no dia 7 então eles farão a entrega das mudas solicitadas.
Muito bem. A campanha de alevinos, que foi sexta-feira, foi um sucesso.
Foi um sucesso, Rodimar. Até a gente tinha um certo receio, posso dizer assim, por já ser um pouco tarde, né? Mas também nós tínhamos bastante solicitações, devido a ser após a Semana Santa, que grande parte dos produtores faz, então, já despesca de seus açudes, né? Para comercializar na Semana Santa ou para consumo próprio. E nós entregamos aí mais de 2 mil alevinos nessa última campanha, que foi um pouco mais curta também já, devido à questão de frio, né? Agora já começa a ficar uma fase um pouco mais difícil de adaptação desses alevinos. Mas podemos dizer que foi um sucesso. Foi a primeira vez que a gente fez essa campanha após
a Semana Santa.
E deu certo. Então é algo que acredito que poderá prosseguir também para os próximos anos.
Muito bem. Dalvan, obrigado pela tua presença aqui. Um bom início de semana, bom trabalho.
Eu que agradeço, Rudimar, a oportunidade, e fico também à disposição de toda a população para esclarecimentos e qualquer dúvidas que venham a ter.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação do Dalvan Costa, secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conosco nesta manhã, 11h38.
O Grupo Verdes Vales, concessionário John Deere Agrícola e distribuidor Construção, trouxe a melhor estrutura